Jesus aparece para Paulo e Paulo pergunta, versículo 15.
E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Repete.
E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda.
Jesus, e ele apareceu para Paulo outras vezes. Outras vezes. Continua.
Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio.
Então, o que, que ele fez? Ele tirou ele de lá, ele apareceu para ele e falou para ele, agora eu vou tirar você daí. O que, que aconteceu? Paulo perdeu o sentido, ficou cego. Durante 3 dias, se não me engano. E ele é como se ele tivesse desligado totalmente do mundo. Aí depois, ele começou a recobrar os sentidos e voltar à visão. E aí ele foi entender o que, que realmente... A partir dali, Paulo era outra pessoa. A partir dali, começou a vida, uma vida nova. Então ele fala assim, a vida que eu vivo hoje, não é a vida que eu vivia antes. A nossa conversão separa. Eu tenho certeza que Rossini, a vida que eu vivia antes de um determinado dia, não é a vida que eu passei a viver depois daquele dia. Posso repetir? Então, eu, Rossini, Santana Fleury, a vida que eu vivia antes de um determinado dia, não é a vida que eu vivi ou que eu vivo depois daquele dia. A minha vida, ela é separada. A vida que eu vivia e a vida que eu vivo hoje. A vida que eu vivo hoje, eu vivo... como é que a gente pode explicar? Eu vivo... com a fé que Jesus teve. Jesus teve uma fé. Ele acreditou numa coisa. E essa fé que ele teve é a fé que nós todos devemos ter, a fé de Cristo. Todo mundo tem fé, mas a única fé que vence o mundo, a única fé que muda realmente a vida da pessoa, é a fé de Cristo. O que que Cristo acreditou? Na vida depois da morte, a vida depois da morte. Que a morte não era o fim. O que que Cristo acreditou, botou na sua cabeça e creu? Nisso. Ele acreditou foi nisso, vida depois da morte. Então, a verdadeira vida, isso me ajudou muito quando eu entendi isso. Vida, a verdadeira vida. Então, essa vida que nós vivemos é uma vida... A verdadeira vida, ela vem depois da morte. A morte não é o fim. Nem para os que se salvam e nem para os que se perdem. Presta atenção. A morte não é o fim nem para os que se salvam, nem para os que se perdem. Então, se você puder se esforçar, acreditar no que ele acreditou, aí daí para frente você se torna um cristão. Cristão é aquele que crê em Jesus Cristo. Crê no que Jesus Cristo creu. Não é crer na estampa. É crer no que ele creu. Isso é que é ser cristão. O que é que Jesus creu? Ele falou, caso contrário, não tem sentido a luta, o sofrimento, não tem sentido a renúncia, não tem sentido suportar, vamos comer e aproveitar, vamos aproveitar. Ué, não tem sentido a abstinência de coisa nenhuma. Não tem sentido fazer nenhum esforço, vamos comer e dormir. Viver da melhor forma possível. Então Jesus chama Paulo. A partir daquele dia, Paulo também começou a pensar diferente. Começou a pensar como Deus, como Jesus Cristo. E começou ali a correr uma carreira. E lá no fim, ele fala, corri a carreira que me foi proposta. Ela foi proposta para ele nesse dia. E ele aceitou. E vamos então ver o que, que Jesus disse para ele.
Para lhes abrires os olhos.
Mas, versículo 16.
Mas, levanta-te e põe-te sobre teus pés. Porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda.
Continua.
Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio.
Então ele tira a pessoa de lá e manda a pessoa novamente para lá. Porque, na verdade, ele liberta... Como eu creio que ele me libertou, e depois ele manda a gente para, novamente, para de onde, o lugar de onde nós saímos. Porque não era melhor eu ir para um canto aí, ficar quietinho, do que ficar aqui, olhando para a cara de você, falando. Não era melhor eu ficar num canto, lá lendo, orando, quietinho lá. Todo mês meu dinheiro cai lá na conta. Eu já fiz. E a gente vem aqui esforçando, beleza. Tá, o negro não quer nada, o outro não quer, o outro não sei o quê. E negro fazendo corpo mole e tal. E os outros com preguiça, gente dormindo na cara da gente. E a gente... Outro mastigando chiclete, e o outro coçando e tal, e você esforçando. Mas tem sentido? Se eu não tivesse isso aqui como uma missão, se eu não tivesse isso aqui como uma palavra que eu recebi, eu vou tirar você desse meio. Eu vou livrar você desse, mas eu preciso de você lá. Então, você passa a ser nós, vocês, passamos a ser uma luz no meio da escuridão. Aí você vai enfrentar cabeça dura. Você vai enfrentar personalidades difíceis. Você vai enfrentar coisas que, se você não estiver trabalhando para Deus, se você não tiver como a consciência de que você está ali servindo a Deus, você Você fala, vai pra puta que o pariu. Você não fala? Ué, eu vou gastar, vou me desgastar, por quem não quer? Mas isso não é só tarefa minha. A partir do momento em que você também, tendo ouvido a palavra e nela crido, e se tornado também um enviado de Deus, quando falar, eu pego você, tiro você daí, e aí eu envio você para aí. Porque Deus quer o sal, é salgando. Deus quer a luz, é iluminando. Ele não chamou você para outra coisa, não. Presta atenção. Deus não nos converteu para outra coisa, não. Não é para a gente sentar no banco e ficar cobrando, exigindo, não. Deus, se a árvore não produzir fruto, que ela fosse cortada, lançada fora. Amém? A árvore, toda árvore teria que produzir fruto. Ele falou, olha, não se acende a luz para colocá-la num lugar onde ela não ilumina, pôr lá debaixo do sofá. Então, se você já entendeu, se você é uma luz, se a luz que há em ti realmente for luz, você também vai fazer a mesma coisa que Paulo fez, que Jesus fez, que Pedro fez, que João fez e que nós estamos fazendo. Que é fazer o quê? Vai e abre os olhos, ensina, salva a pessoa, tira a pessoa do poder que ela se encontra. Tira a pessoa do poder em que ela se encontra. Caso contrário, é como se nós pegássemos o talento, escondêssemos o talento, e o dia que, se é que Jesus vai voltar, se é que vai acontecer do jeito que está previsto aqui, aí nós chegarmos com o nosso talento, dizer para ele, Senhor, né, o Senhor sempre foi muito exigente, o Senhor sempre foi muito duro. Eu peguei o talento que o Senhor me deu e escondi. Eu fiquei com medo de negociar. E ele vai dizer, servo mau e negligente. Por que que você não pegou o meu talento e colocou ele no banco, onde ele poderia render alguma coisa? Eu deixei na sua mão e não rendeu nada. Eu deixei na sua mão e você não fez nada. Servo, mal. Eu deixei na sua mão. Eu dei a você tudo o que você precisava. Tudo que você pediu. Amém? Deus nos tem dado tudo. Mas se você, meu filho, negligencia o teu talento, você negligencia aquilo que Deus tem te dado e está trabalhando mal o seu talento, vendo a tribulação vindo sobre a terra, quantas pessoas necessitadas de orientação, quantas pessoas necessitadas de ajuda, quantos não têm passado, enquanto nós, que temos os nossos olhos abertos, pegamos o nosso talento, fiamos no bolso e cruzamos o braço. E aí deixa o circo pegar fogo? É isso? Foi para isso que Deus colocou a luz? Então ele fala, livrando-te deste povo e dos gentios agora a quem eu te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas o converteres à luz e do poder de Satanás. O que eu queria dizer? Eu estava falando com vocês agora mesmo que o mundo está sob o poder do diabo. Eu estava falando com vocês agora mesmo que o mundo jaz no maligno. Eu estava falando agora mesmo para vocês que eu tenho pouca dúvida de que o mundo, o inferno, seja isso aqui. Agora pega essas palavras. Das trevas os converta à luz. Então se eu chego e preguei para o Shekher, eu estou tirando o Shekher de onde? O que mais? Do poder de Satanás. Então ele está, se a pessoa está aqui sob o poder de Satanás, todas as pessoas estão no mundo sob o poder de Satanás. E significa que Satanás, ela faz o que ela quer, porque a pessoa está sob o poder dela. Mas se nós cristãos não acreditamos nisso, se nós que somos cristãos, achamos que não está, pois eu garanto para você que está. Todas as pessoas que entrou nesse mundo, nasceu, já nasce no mundo sob o poder, ou não. E todas as pessoas vão ter que se converter. Todas as pessoas vão ter que passar de um lado para o outro. Se o seu filho já nasceu ali, mesmo que ele tenha nascido numa casa onde os pais são convertidos, onde os pais entendem. Mesmo assim, os pais vão ter que abrir os olhos dos filhos. Os pais vão ter que ensinar os filhos. Caso contrário, os filhos andarão em seus próprios caminhos. Caso contrário, os filhos não serão salvos. Não é porque meu pai era crente, minha mãe era isso e aquilo, e os meus filhos são? Não. Toda pessoa que entrar nesse mundo, ela entra nessa mesma condição. Nós todos, nos dias da nossa carne, nós todos estamos passando por essa tribulação. Por que não o meu filho? Será que ele tem algum privilégio? Não. Todos nós. Então, os pais devem abrir os olhos dos filhos, ensinar os filhos, mostrar para os filhos o que eles precisam fazer. Buscar Deus. Afim, versículo 18, o fim do versículo, conclusão do versículo, a fim de que recebam remissão dos pecados. Olha o fim do versículo. Olha o fim do versículo. A fim de que recebam. E sorte. Entre os santificados pela fé em mim. Recebam remissão de pecado. Todos pecaram. Todos vão precisar desse perdão. Todos vão precisar da remissão dos pecados. Efésios capítulo 2. versículo 11. Efésios capítulo 2, versículo 11. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos decifrando um... Hã? Mais forte? O que, que é enigma? Não sei o que, que é não, mas eu sei que nós estamos decifrando, né? Hã? É. Não sei o que é não, mas só sei que nós estamos decifrando um enigma, né? Todo evangelho é um enigma. Deus já propõe a coisa confusa. Deus já faz a coisa assim, para você pensar. Porque quando você começa a pensar, a sua alma trabalha, seu espírito trabalha. Aí você pensando, é mais fácil você acreditar quando você pensa. Quando você pensa. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 11.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão.
Isso. Então, lê de novo.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne.
Então, o Luiz aqui, ó. Antes, agora não, mas noutro tempo, antes, o Luiz era o quê? Chamado incircunciso. O que é o incircunciso? É aquele que não tem compromisso com Deus, ele não tem a fé que Jesus teve. Ele é considerado um incircunciso, não é marcado, é como se não tivesse amado. Antes, então, o Luiz era isso. Mas aí, vamos ver. Fica aí, Luiz, circunciso. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios, se era igual a todo mundo. Chamado em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de dos homens. Agora, interessante, que naquele tempo, no tempo dele, da sua incircuncisão, lê.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Era a situação dele. Mas era a situação só dele? Todos nós, um dia, não tínhamos Deus. Todos nós, um dia, estávamos no mundo como Luiz. De que jeito? Sem Deus. Você acredita? Aí a pessoa fala, não, eu não acredito. Então, meu filho, se você não acredita, não, sem fé é impossível. Porque o que nós estamos fazendo é decifrando um enigma. Deus pega uma coisa aqui, outra ali, você pegar e você vai também entender o que nós estamos falando. Todo mundo, até Jesus Cristo, quando passou pela terra, ele entrou na terra, ele passou pela terra, o Verbo se fez carne, ele adquiriu Deus aqui na terra. Ele arriscou, é como se ele tivesse mergulhado para poder nos salvar. Ele se fez homem, ele se fez carne. Agora, o homem vai voltar para Deus. Então, o homem se fez carne, o homem ficou sem Deus. E ele adquiriu a cabeça, a mente de Deus. Dorito, estou doidinho para voltar. Não quero ficar. Amém? O que nós estamos querendo dizer para você é isso. Olha, a sua leve e momentânea tribulação. Todos nós estamos passando pela tribulação, as aflições que nós estamos no mundo, na esperança de que também o nosso nome possa aparecer lá na lista, que também nós podemos ser lembrados no dia da ressurreição dos mortos. Por isso, eu chamo a sua atenção para que, porque diz assim, o enigma mostra lá que o reino de Deus, essas coisas que nós estamos falando, elas são alcançadas com esforço. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Para a gente finalizar. Não, mas vamos concluir aqui onde ela estava lendo, em Efésios. Só para concluir aqui o pedacinho aqui. Mas agora,
em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz.
Amém. Depois, isso aí, vocês meditem, pensem depois. Agora eu quero Romanos, para a gente finalizar. Romanos, capítulo 15. Romanos 15? Deixa eu ver se é. Não. Então, Deus nos liberta do poder de Satanás, nos liberta das trevas, nos liberta da escravidão, do pecado, mas nos coloca como servos de Deus, escravos da justiça. Onde é que está? A natureza espera a revelação. Romanos 8. Isso. Romanos 8. Versículo 18. Romanos 8. Versículo 18.
Porque para mim Tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Então, Paulo não acreditava? Paulo não acreditava? Ele escreveu aqui aos Romanos. Ele falou em Efésios, Romanos, Coríntios. Ele falou em tudo que haveria vida depois da morte. Ele falou em tudo que a aflição desse tempo não pode nos assustar. A aflição desse tempo não pode nos intimidar. Nós não podemos acovardarmos diante das tribulações. A nossa leve e momentânea tribulação, que está derrubando, às vezes, o cabelo da nossa cabeça, que está deixando, né, enlouquecendo, muitas vezes, a nossa mente, não pode nos intimidar. Nós não podemos acovardarmos diante das tribulações, principalmente sabendo que o que nos espera, que o que nos espera é a vida, a verdadeira vida. Guarda, então, o que você tem, combata o bom combate, negocie os seus talentos, tenha a sua consciência tranquila, a coisa mais boa. Tenha a sua consciência tranquila de que você fez da melhor forma possível. Quando Paulo fala, corri, combati, o justo juiz, quer dizer, ele tinha consciência tranquila, que ele gastou o tempo dele da melhor forma possível. É verdade que as outras coisas nos serão dadas, você não vai deixar. Deus sabe o que cada um de nós tem que fazer. Mas também Ele sabe o que você poderia fazer por Ele. Por ele não, por nós. Por nós. A igreja só tem sentido se ela tiver vida, se ela tiver vivendo, se ela tiver produzindo. A igreja só tem sentido, e não é pra, a igreja não é essa, é para assistir, ficar olhando. A igreja só tem sentido se ela tiver vida. É o corpo de Cristo em ação, é Deus na terra. Jesus falou, né, o que você ligar aqui vai ser ligado no céu. A igreja é Deus na terra, é a luz. E aí então, ele, no livro de Romanos, ele escrevendo aos Romanos, ele fala que a natureza, você olhando aí, você vê a natureza gemendo, sofrendo. Os rios, as matas, os minérios, a natureza sendo depredada, natureza sendo destruída. Por quem? Pelo homem. Pelos filhos de Deus? Pelo governo, por esse governo que existe no mundo? Renata, lê, por favor. Por quê?
Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Amém. Né? Versículo seguinte.
Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará?
Então, a salvação é uma esperança. A salvação é uma esperança. É assim, como é que você passa no vestibular? Você passa porque você estudou para... A gente estuda para tirar em primeiro lugar. Tem 100 aprovados. Se você pular os 70, 80, ou 50, pronto. Mas você estudou para tirar em primeiro lugar. Ninguém corre para ser o último, não, gente. Né? Paulo fala em outro lugar, ele fala, quem corre, corre para chegar na frente. A esperança, né, como aquela mulher que falou, eu queria que um filho meu sentasse à direita e o outro à esquerda do Senhor. Né? Eu não sei onde é que eu vou ficar no reino de Deus, mas eu tenho esperança de arrumar um lugar lá. Eu tenho esperança de fazer parte, de participar do reino de Deus. Amém, gente? É assim. É assim que eu entendo. É assim que eu vejo. Eu entendo perfeitamente. Que tem uma vida depois dessa. Em que eu tenho que correr, eu tenho que edificar, eu preciso de investir. Está assim, ó, edifica para você um tesouro no céu, deposita, põe na sua conta. Investe na outra vida. Essa, as outras coisas estão sendo dadas. Você não precisa se preocupar, você vai ser feliz nessa. Investindo na outra. Nem que seja lampejos de felicidade. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. A nossa leve e momentânea tribulação foi a palavra, Senhor, que nós começamos a nossa pregação. A nossa leve e momentânea tribulação. O Senhor quer nos dizer que a nossa passagem pela terra é apenas uma coisa momentânea. A nossa passagem pela terra é uma coisa momentânea. Nós estamos caminhando. Somos peregrinos, viajantes. Estamos passando pela terra, dia após dia, carregando a nossa cruz, na esperança de trocá-la por um prêmio maior. Na esperança de chegarmos no fim dessa tarefa, com a nossa consciência tranquila, de que nos esforçamos, de que não nos acovardamos, não recuamos diante das pressões, das aflições, da angústia. Por isso, nos consideramos felizes, nos consideramos abençoados, felizes. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Nós não esperamos pela terra, não esperamos por esse mundo. Esperamos por Deus. Assim como a natureza, também nós estamos esperando por Deus. Renova, então, a nossa fé. Renova, Senhor Deus, o nosso entendimento. Ensina-nos a decifrar as parábolas, os enigmas. Ensina-nos, Senhor, a entender o mistério. Deus existe. E o homem é importante para Deus. Tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos. Nos faça entender uma coisa tão preciosa, tão rica, e que está ao nosso alcance. Quão precioso, ó Deus, é o teu evangelho, é a tua doutrina. Está ao alcance de todos nós. Nós somos capazes de entender. O Senhor já fez de tal forma que uma criança pode montar esse quebra-cabeça. Uma criança pode entender. Por mais pequeno que nós sejamos. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Oh, como o Senhor é sábio. Como o Senhor Deus foi inteligente. Abrindo para nós o direito de vivermos pela fé em nome de Jesus. Obrigado. Procura pensar, meditar, guarda algumas coisas que certamente Deus te falou. Correr a carreira. A proposta que Deus te faz é para te livrar do poder que existe no mundo. Transfira a sua vida para Deus. Entrega realmente nas suas mãos. Invoque-o. Entenda-o. Converse com ele. A vontade de Deus é nos ajudar, é nos salvar. é nos livrar. Amém? Do presente século mal, opressor. Amém, Senhor. Amém. Renova, Deus, a nossa força. Aquele que está cansado, aquele que está, Deus, desanimado, seja renovado. Levante a sua cabeça, levante as suas mãos, bata no seu peito. Maior é o que está em mim, maior é o que está em mim. O meu Deus proverá, o meu Deus, aquele que quer me salvar, proverá para mim todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Eu criei, por isso eu falei. Fala aquilo que você creu, você fala.
Meu espírito se alegra em louvar. Aleluia, aleluia. Uma coça seia pelas águas. Você
Jesus.
queremos então encerrar. Antes eu gostaria de dizer o seguinte: apesar de muita coisa errada, muita confusão, coisas que já estavam previstas por Deus, existe a verdade, existe o certo, existe o lado de Deus. E eu convido a você, desafio inclusive, a que você faça isso. Não leva em conta as coisas erradas, mas a verdade existe. O certo está ao seu alcance. Amém? Busca Deus enquanto se pode achar. Quanto é tempo? Abraça seu irmão. A cantina deve ter alguma coisa ali para, né, tá chamando. E nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe. Costela, olha aí, ó. Costela assada. Assada no bafo. No bafo.
Que coisa boa que você vê aqui.